O recado do Senhor, irmãos, está aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Podem abrir ali suas Bíblias. Que Deus torne precioso esse momento de meditação para nós todos, não é? Aprendermos um pouco mais da sua palavra, desse tesouro que ele deixou para nós. Queria que vocês lessem comigo. É um versículo tão bonito, tão importante. 1 Coríntios 3, 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Outra vez. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos ligar este versículo com outro de 2 Coríntios. Agora, a próxima carta. 2 Coríntios, capítulo 2, que fala algo muito parecido. 2 Coríntios, capítulo 5, aliás, capítulo 5, onde ele fala do ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 em diante. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu a todos nós, irmãos. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores, olha que honra, irmãos, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Que Deus abençoe essas palavras no coração de cada um de nós, para que ela possa também fluir através de meus lábios, para comunicar esse recado, Senhor. Talvez muitos irmãos aqui ouviram falar de David Wilkerson, que é um homem que até hoje tem um ministério em Times Square, Nova York, através de uma igreja que começou com o trabalho dele entre jovens drogados nos guetos da cidade de Nova York, entre negros e latinos, e pessoas em geral que estavam assim aprisionadas a isto. Pois este homem, antes de estar assim ativo na obra de Deus, era o típico pastor tradicional, acomodado, religioso, que não estava realmente sendo, como lemos aqui, um cooperador com Deus, um embaixador de Jesus Cristo nessa terra, para tornar o nome de Jesus conhecido. Passava mais horas na frente da televisão do que lendo a palavra e se edificando. Sua família não ia bem. Numa dessas ocasiões em que ele estava, quase todas as noites, né, se dedicava muito a isso, olhar a televisão, o Espírito Santo que habitava nele, suavemente falou ao seu coração: meu filho, não há coisa melhor para você fazer do que estar olhando TV todas as noites? Aquela palavra o inquietou profundamente e ele sabia o que o Espírito Santo estava querendo dizer para ele. Aí ele, ouvindo aquele sussurro do Espírito Santo, que ainda lhe pôde falar, né, já que ele estava com a mente tão cheia de coisas inconvenientes. Foi naquela hora mesmo na presença de Deus no seu quarto e disse: fala, Senhor. Eu já deixei de te ouvir há muito tempo. Tem misericórdia de mim, se tu ainda queres me mostrar o que tu tens para a minha vida, eu quero te obedecer. Tenho, meu filho. Continua orando e me buscando que eu vou te mostrar o meu plano para ti. Primeira coisa que ele deixou é de olhar a televisão todas as noites e passou a buscar mais a Deus, orar, ler a sua palavra, clamar pelos perdidos até que ele sentiu um chamado muito claro. Morava numa pequena cidade do interior dos Estados Unidos e Deus falou com ele: vai para Nova York, lá eu vou te usar e mostrar meu plano. Não demorou muito tempo, ele estava nas ruas, no meio daqueles guetos, porque Deus estava dizendo para ele para buscar os jovens perdidos daquelas ruas. E para sua alegria, começou a ganhar vidas para Jesus. Para sua alegria, quando ele ia comunicar o evangelho cheio do amor de Deus, vários jovens foram correspondendo àquele apelo. Os que viram o filme A Cruz e o Punhal, extraído do livro dele, do mesmo nome, A Cruz e o Punhal, ele conta que uma vez que ele estava anunciando o evangelho para aqueles jovens perdidos, um deles disse assim: pastor, se tu continuar nos falando mais essa palavra aí que está nos incomodando, da próxima vez nós vamos fazer picadinho da tua carne, disseram para ele. Podem fazer. Cada um daqueles picadinhos ainda estará dizendo para vocês: Jesus os ama, Jesus os ama, Jesus os ama. Esse foi um homem poderosamente usado por Deus. E até hoje, todo mundo tem ramificações do ministério dele, que aqui em Porto Alegre começou no ano de 72, 73, quando foi iniciado um trabalho chamado Ministério Desafio Jovem. Aqui em Três Coroas, temos um trabalho assim que tem ajudado centenas de jovens que estão sendo recuperados do vício das drogas. Nossa irmã Noemi, aqui na chácara também, trabalho semelhante. Enfim, irmãos, Deus usou aquele irmão na década de 70 realmente para impactar muitas vidas. E Deus foi levantando ministérios semelhantes em muitos lugares do mundo. Irmãos, tudo porque um homem decidiu ser cooperador de Deus, com Deus. Você quer ser também cooperador com Deus, irmão? Amém? Deus precisa de muitos cooperadores. A palavra está dizendo, acabamos de ler, de Deus nós somos cooperadores. Deus vai mexer com muitos daqueles que estão dizendo amém a isso. Porque assim como ele fez com Davi Wilkerson, tirou-o daquela sua zona de conforto, né? Como nos falava o irmão Abe Huber aqui, a zona de conforto em que muitos de nós estamos preocupados mais com o nosso conforto do que com as almas perdidas. Deus vai mexer com todos aqueles que realmente querem cooperar com Deus. Meu colega João Nelson costuma dizer, né? Deus opera e eu coopero. Podemos repetir? Deus opera e eu coopero. Deus está fazendo operações tremendas no mundo. Deus quer que a sua obra continue. A tarefa ainda está inacabada, irmãos. Há muita coisa para fazer, muitas vidas para ganhar em nossa cidade. O Senhor certamente tem muito mais povo nessa cidade do que nós imaginamos. Porcentualmente falando, Porto Alegre é uma das cidades menos evangelizadas do Brasil, porcentualmente comparando com o número de convertidos aqui em comparação com outros lugares. Comparando, por exemplo, com Salvador, diz que esse encontro que houve lá Salvador, com a nossa irmã Ana Paula Valadão, reuniu quase 1 milhão de pessoas. Em Porto Alegre, umas 120 mil. Mais ou menos, talvez, porcentualmente, é esse o número de convertidos numa cidade com 1 milhão e 400 mil habitantes. Muito pouco. Deus quer salvar muitas vidas e quer contar contigo e comigo, irmão, que está dizendo que quer cooperar com Ele. Deus opera, você coopera. Deus dá início da sua obra, mas Ele também está no meio e Ele também está no fim. Porque toda obra que realmente vai agradá-lo é aquela obra feita por meio dEle, por meio dEle. Lembre bem disso, através de nós. Jesus falou que Ele é o Alfa e o Ômega. Alfa, ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Como se disséssemos em português, eu sou o A e o Z. Jesus é o começo e o fim. E um dos versículos assim que mais me encantam, que tem sido sempre um fortalecimento para a minha vida, e eu sei que é para a tua também, é o de Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há muito tempo atrás, Deus começou uma boa obra na tua vida. Na minha começou quando eu tinha 14 anos. Quando realmente aceitei e me entreguei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Na vida de muitos de vocês também começou anos atrás e em alguns de vocês recentemente. Na verdade, nós nem sabíamos, mas até muito tempo antes da nossa conversão, a obra de Deus já tinha iniciado. O Espírito Santo estava nos tocando, querendo abrir o nosso coração e nós o fechávamos. E o Espírito Santo operando. Quem sabe você tinha uma mãe que orava fervorosamente por ti. Por muitos anos você resistiu. Mas houve um dia que você não aguentou mais, né? E abriu o coração a Jesus. E Ele entrou, aleluia. E aí começou a grande diferença. Amém? Agora tu pode dizer, agora que eu estou em Cristo, sou nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Então a primeira obra de Deus, meus irmãos, que Ele quer começar na vida de cada um de nós, é aqui dentro primeiro. No teu coração. Através de uma conversão sincera. Mas logo após a nossa conversão, Ele já quer também que nós entendamos que é necessária uma vida de consagração. Uma vida assim em que você não vive mais para si mesmo, mas vive para aquele que por ti morreu e ressuscitou. Não se concebe crentes pela metade. Não se concebe discípulos pela metade. Paulo, quando se converteu na estrada de Damasco, imediatamente ele disse, quem és tu, Senhor? E se rendeu totalmente ao Senhor Jesus. Começando a partir dali em diante, esse ministério da reconciliação que ele está dizendo, que não era só dele, mas que é de nós todos. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. E ele só vai poder fazer isso, amados irmãos, através de uma vida de consagração total. Eu lamento até hoje que dos 14 aos 24 anos de idade, eu vivi uma vida assim, pela metade com Cristo. Como se fosse possível aceitar Cristo pela metade. Mas eu fui vítima de um ensino religioso, onde a pregação não era completa. Sobre, por exemplo, a grande salvação que Deus vem nos trazer em Cristo, que inclui imediatamente após a conversão o seu senhorio sobre nossas vidas. Porque se Jesus não é teu Senhor, ainda eu até duvido que Ele é o teu Salvador. Não podemos aceitar Jesus pela metade. Não podemos pregar como eu pregava há muitos anos atrás na tradição ainda. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ponto final. É ponto final? Não. O que ele diz depois? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O descanso pleno, a paz permanente, a plena realização espiritual, uma vida de fruto que agrade a Deus verdadeiramente, vai acontecer quando a gente deixa Jesus Cristo colocar o seu jugo sobre nós. Jugo, numa palavra bem comum, é uma canga. Já viram uma canga que se coloca sobre os bois? É isso que Jesus quer colocar na gente, né? É isso, para a gente, para Ele nos conduzir, para a gente poder trabalhar na terra aí, que Ele tem já preparado para nós, terras que são os corações das pessoas que precisam conhecer a Jesus e que o conhecerão por teu e pelo meu intermédio, se tu tá mesmo afim de proclamar, como diz irmão Zils, se tu tá afim mesmo de se tornar um cooperador com Deus. Eu sei que estou falando para irmãos que querem cooperar com aquele que já operou grandes maravilhas na tua vida. Anos atrás eu vi um grupo de irmãos aqui desta congregação na Marcha para Jesus, com umas camisetas que eu gostei muito. Na frente dizia assim, em obras. E atrás dizia, Jesus trabalhando. Legal, né? Assim está sendo a nossa vida, irmãos. Em obras. Ele começou boa obra em vós. E há de completá-la. Que bênção saber isso, né, queridos? Ele há de completá-la. Isso é um estímulo para tu não ficar desanimado. Para tu não ficar triste nas horas de dificuldade. Para tu não ficar deprimido, angustiado. Parece que o Senhor me deixou. Todos nós passamos por aflições. Todos nós passamos pelo deserto, pela noite escura. Todos nós, ninguém escapa. Mas Deus nos permite passar por isso. E nós sabemos que ali também Ele está. Assim como num dia em que está todo nublado, que está todo quase escuro até, quem sabe em pleno meio-dia, todos nós sabemos que o sol está por lá de trás das nuvens. Assim Jesus, que é o nosso sol da justiça, está presente sempre, amém? Mesmo que negras nuvens nos impedem de enxergar o seu brilho e a sua glória. Nós não vivemos pela vista, irmãos. Nós vivemos pela fé. Não pelo que vemos, mas pelo que cremos. E essa atitude, amados, vai glorificá-lo cada vez mais. E diz em Efésios 2:10, com respeito a cooperar na obra de Deus, um dos textos que eu gosto muito, que ele diz que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão o Senhor preparou para que andássemos nelas. Então é fundamental que cada irmão, cada discípulo, cada cristão sintonize com esse texto aqui, com esse versículo. Nós somos feitura, diz que a palavra grega aqui é poema, ou seja, Deus fez uma obra muito linda nas nossas vidas. Um poema de amor para a sua glória, um produto que ainda está sendo realizado. E que será plenamente completado no dia em que nós chegarmos à sua presença. E ele poderá dizer para ti e para mim, irmão, se nós formos fiéis até a morte. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor, porque tu foste fiel no pouco, sobre o muito serás colocado. Um dia nós ouviremos essa palavra do Senhor, se formos fiéis até a morte. Mas é importante nós estarmos dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para andar nessas boas obras, irmãos, que Ele já preparou para que de antemão andássemos nelas. Na preparação de Deus já estava determinado esse dia, não é, irmã Mariazinha? na sua vida e de seu esposo. Vocês estariam aqui na frente. E essa boa obra que Deus começou na vida de vocês, Ele continua fazendo. E lhes deu esse feliz momento também. Aqueles que estão em Cristo são maravilhosamente guiados pelo Espírito Santo para andar nessas boas obras que de antemão Ele trabalhou, Ele preparou para nós. Jesus também falou em Mateus 5,16, quando Ele disse ali que nós somos a luz do mundo, sal da terra. Ele diz uma coisa muito bonita: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Através de ver as nossas boas obras, através de uma vida de consagração, de generosidade, de amor pelos perdidos e também pelos irmãos, os incrédulos, olha aqui, os incrédulos vão ver as nossas boas obras e vão glorificar esse Deus que nós cremos. E vão crer nele, vão crer em Jesus, vendo a operação da obra de Jesus na tua e na minha vida, querido irmão. Jesus falou em João 5,17: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E é tão bonito saber que Ele está trabalhando em nós, irmãos. Está trabalhando em ti e em mim. A Bíblia diz que Ele está à direita do Pai e vive para interceder por nós. Já pensou que cena mais linda? Enxergue agora pelos olhos da fé, Jesus ajoelhado à direita do Pai, e orando por tua vida, levando essas súplicas que hoje foram feitas aqui, diante do Senhor, e o Pai junto com o Filho e o Espírito Santo, trazendo para nós as respostas, à medida que nós confiemos nele. Ele está trabalhando até agora, o Pai, Jesus e o Espírito Santo, e nos deu o privilégio de estarmos engajados também no seu trabalho. Isaías 64:4. A gente percorrendo os profetas do Antigo Testamento, de repente descobre umas pérolas, né? Umas pérolas cintilantes, como esta aqui de Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amado, esse é o nosso Deus, que trabalha por ti, que é um irmão que nele espera. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, ultimamente estamos até cantando este versículo aqui, diz assim: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Para tu experimentar, irmão querido, o fluir do Espírito Santo e viver nessas boas obras que Ele de antemão preparou para ti, é fundamental uma vida consagrada, uma vida totalmente dependente dele. A palavra também diz num texto muito lindo, que nós lemos este 2 Coríntios, que nós somos embaixadores do rei. Todos nós sabemos que é uma embaixada, né? Brasília, nossa capital, cidade das embaixadas. Lá tem aquelas diferentes mansões dos embaixadores, embaixadores da Estados Unidos, da Alemanha, da França, todas as embaixadas estão lá na nossa capital federal de vários países do mundo. O que é uma embaixada? É a representação de um país estrangeiro dentro de outro país. Quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores do rei, é que nós estamos representando o quê? O reino de Deus na terra. Ele nos colocou aqui para sermos, como igreja, a sua embaixada, debaixo das ordens de nosso grande embaixador, o Senhor Jesus Cristo, para representá-lo como igreja viva e ungida pelo Espírito Santo de Deus, a sua presença aqui na terra, para que muitos venham a reconhecê-lo como Deus vivo e verdadeiro, que nos salvou, nos resgatou e está nos conduzindo a uma vida plena, como Ele deseja para todos nós. Uma das biografias que muito me impactou foi a do General Booth. Não sei quantos já leram algum livro do General Booth e a sua querida generala, a irmã Catarina. Eles usavam essa palavra porque esse irmão, William Booth, foi o fundador do Exército de Salvação, uma denominação evangélica que inclusive tem aqui em Porto Alegre. Este ministério, quando começou nas ruas de Londres, foi feito por um homem plenamente convicto da sua chamada junto com a sua mulher. E ele, depois que despertou para trabalhar com Deus, deixou sua zona de conforto, né? E passou a se engajar no propósito de Deus para sua vida. Uma das frases dele era essa: já que o diabo não nos incomoda, nós vamos incomodá-lo. Talvez ele não estava bem consciente, né? Que o diabo já estava incomodando, mas ele queria desafiar mais o inimigo das nossas almas. E aí foi formando, no início, um pequeno exército de discípulos dedicados. Ia para as ruas, ia para as zonas de prostituição. As moças que trabalhavam junto com ele entravam nos prostíbulos e falavam com as prostitutas, e nos bares, e nesses lugares sórdidos, e iam, atendiam os mendigos nas ruas, e faziam tudo que é tipo de trabalho espiritual e social, com ênfase no espiritual. Lamentavelmente, hoje o Exército de Salvação tem ficado mais uma obra social, mas no início foi uma obra de impacto espiritual que sacudiu Londres e a Inglaterra toda, e o mundo inteiro, porque através daquele irmão, General Booth, muitas vidas foram ganhas para Jesus, porque ele se dispôs também a ser um cooperador com Deus. O texto de 2 Coríntios 6:1 diz: não recebamos em vão a graça de Deus, irmãos. Quando nós estamos nele, Deus vai nos abrindo cada vez mais ministérios para a sua glória. E para os casados, como eu estive falando quase todas as noites aqui essa semana, tivemos um maravilhoso curso de casais com 60 casais que estavam aqui. Vimos Deus operar muito nas suas vidas. Para os maridos, eu gosto de dizer que o teu primeiro ministério começa em casa, como profeta dentro do teu lar, como sacerdote que intercede todos os dias por tua família, como rei que aprende a dirigir a casa com a cooperação da tua esposa. Porque se tu não fores aprovado dentro do teu lar, tua vida não vai ser de proveito lá fora, no sentido assim de ganhar vidas e no sentido também de edificar vidas dentro da igreja do Senhor. Deus quer que nós comecemos, especialmente os casais jovens, a investir na sua família, nos seus filhos e o casal junto, indo edificando aquela mini igreja que você tem dentro de casa. Na igreja, então, como discípulos, Deus vai nos abrindo muitas oportunidades de trabalho para Ele, edificando vidas, edificando através do discipulado muitos irmãos que se convertem. Graças a Deus, aqui nós temos irmãos, muitos de vocês já são líderes de grupos, ou de um, ou de dois, ou de meia dúzia de pessoas, ou 12, quem sabe, estão investindo nessas vidas para que elas sejam cada vez mais e mais formadas à imagem de Jesus. Mas, irmãos, existem assim tremendas oportunidades de trabalho. Se você não sabe o que fazer para Jesus, procure ajuda. seus discipuladores, seus pastores. Há muitas frentes de trabalho nessa própria congregação aqui. Irmãos que estão trabalhando em casas de recuperação, irmãos que estão trabalhando em hospitais, irmãos que estão dando sopa em vários pontos na cidade para pessoas necessitadas, irmãos que estão indo a presídios, irmãos que estão indo pelas ruas. Procure com seus presbíteros, com seus discipuladores, eles vão lhe orientar de que maneira cada um de nós pode melhor servir ao Senhor. Mas por favor, amados, não fiquemos acomodados, porque senão nós iremos retroceder. A sociedade perdida está precisando ver essa luz, está precisando sentir gosto desse sal que não vai permitir que a sociedade se deteriore e se estrague, porque essa é a função do sal. Nós, como testemunhas e proclamadores desse evangelho do reino, Deus vai nos dar, assim, muitas oportunidades, se nós o buscarmos. E Ele vai mostrando para cada um de nós, como mostrou a mim, como mostrou a muitos de vocês. Mas nós precisamos ter visão, irmãos. Alguns irmãos estão precisando limpar os óculos, né? Para enxergar melhor, está muito embaciada a sua visão. Certa vez perguntaram para um pedreiro que estava trabalhando numa construção: o que você está fazendo? O pedreiro ficou zangado e disse assim: não está vendo? Estou quebrando pedra. Aí perguntaram para um outro pedreiro, um pouquinho mais adiante: o que o senhor está fazendo? Eu estou edificando um prédio onde vai se reunir a igreja de Jesus. Esse pedreiro tinha uma visão melhor, né? Ele sabia que estava, de uma maneira simples, cooperando com Deus ali, mesmo que fosse para construir um prédio, mas que tinha uma finalidade de os irmãos se reunir, se congregar. Bem diferente daquele que dizia: estou quebrando pedra. Deus nos quer, irmãos, que nós ampliemos cada vez mais nossa visão. E como cooperadores de Deus, nós estejamos engajados naquilo que Ele tem para nós. Queria dar uma percorrida com vocês em alguns textos para ver alguns desses cooperadores maravilhosos que temos aqui na Bíblia. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 8. Versículo 23. Todos esses cooperadores eram cooperadores com o apóstolo Paulo. Homens que deram a vida pelo evangelho. Homens que nós fazemos muito bem em imitá-los. E mulheres também. 2 Coríntios 8, 23 fala de Tito, meu companheiro e cooperador convosco. Que privilégio o apóstolo Paulo tinha, não é, irmãos? De ter um companheiro assim como Tito. E cooperador. E ainda fala de outros. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Que coisa linda. Que Deus possa nos chamar assim, seus mensageiros e glória de Cristo. Filipenses. Tem um outro exemplo lindo de cooperadores, cujos nomes Paulo cita aqui no capítulo 2. Paulo e seus companheiros, versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenha de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses. Ou seja, Paulo estava elogiando seu companheiro, que era um irmão que sinceramente cuidava dos interesses da igreja de Filipos. Esse Timóteo tinha sido formado, discipulado pelo próprio Paulo. E mais adiante, no versículo 22, ele diz: e conheceis o seu caráter provado, Amados, Deus quer provar e aprovar nosso caráter, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. O bom discípulo vai se tornando como um filho junto com seu discipulador. E o bom discipulador como um pai junto ao seu discípulo. Timóteo foi isso. Paulo foi isso para ele. Timóteo foi isso para o seu pai, Paulo. Depois Paulo cita um outro companheiro dele, versículo 25, Epafrodito, por um lado meu irmão em Cristo, cooperador e companheiro de lutas. Que bom que todos nós pudéssemos ter companheiros assim ao nosso lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Este foi o amado irmão, de nome tão diferente, né? Epafrodito. Aqui no capítulo 4, logo em seguida, Paulo fala de duas irmãs que, pelo jeito, de vez em quando não se entendiam muito bem, porque ele diz assim para as duas, versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Síntique, os nomes da época, né? Ninguém vai dar um nome assim para sua filhinha, né? Meio esquisito. Mas ele está dizendo para as duas aqui, para as duas irmãs, pensem concordemente no Senhor. Vai ver que de vez em quando elas discordavam muito, né? E a ti, fiel companheiro de jugo, esse é o Timóteo. A ti, meu querido Timóteo, meu fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Mesmo que elas tinham seus desentendimentos, elas eram boas cooperadoras de Paulo, porque diz aqui, juntas se esforçaram comigo. Então Paulo não tinha só homens cooperadores, tinha queridas irmãs cooperadoras que se esforçavam. Agora vamos para Romanos 16. Aqui é impressionante os nomes que Paulo cita. Sabe, quando a gente vê ele citando todos esses nomes aqui em Romanos 16, eu fico pensando uma coisa, eu acho que ele tinha uma lista de oração. Porque ele visitava várias igrejas e anotava os nomes dos cooperadores, seus queridos irmãos. E colocava certamente os nomes deles seguidamente em oração. Então aqui ele começa dizendo, da querida Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Capítulo 16, versículo 1. Para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que vos vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Que maravilha quando Deus pode levantar muitas Febes, muitas irmãs como esta, na igreja do Senhor. Até mesmo para que quando os apóstolos que chegavam lá precisavam de alguma ajuda, de algum alimento ou roupas, essa querida irmãzinha, quem sabe, estava sempre provendo, suprindo, né? Através, quem sabe, de uma equipe de senhoras, porque diz aqui que ela era protetora de muitos. Eu seguidamente tenho ido a Santa Cruz com alguns irmãos, onde Deus está levantando uma obra lá. E lá Heloísa e eu quase sempre somos hospedados por um tipo de irmã assim. Irmã protetora. Uma senhora muito querida, já idosa, mora sozinha. Mãe de uma das irmãs lá da igreja, até eu brinco com ela. Olha, esse fim de semana, prepara o quartinho do profeta, tá? Que nós vamos chegar lá. Ela está sempre com o coração aberto para nos hospedar. Num quartinho muito gostoso, uma casinha muito boa, boa alimentação, com muito carinho, com muito amor. Essa irmã lá de Santa Cruz me faz lembrar essa irmãzinha Febe aqui. Olha o casal que é mencionado no versículo 3. Priscila e Áquila, mais uma mulher. Alguns até perguntam, por que, que o nome dela está em primeiro? Vai ver que ela era mais ativa que o marido. Será? Pode ser. Pode ser, até hoje não se sabe muito bem. Mas olha o que diz no versículo 4, querido. Os quais, quer dizer, esse casal, pela minha vida arriscaram as suas próprias cabeças. Isto lhes agradeço. Mas não somente eu, como também todas as igrejas gentios. Que maravilha podemos ter casais assim. Cooperadores do tipo Priscila e Áquila. São mencionados mais alguns que eu só queria citar aqui em Romanos 16. O Urbano, versículo 9. Nosso cooperador em Cristo. Versículo 10. Apeles, aprovado em Cristo. Olha os elogios. Que equipe que Paulo tinha. Que irmãos maravilhosos. No 21 ele menciona de novo Timóteo, Lúcio, Jason, Sosíprito. Ele vai falando desses queridos irmãos que estavam assim ao seu lado. Na epístola seguinte, 1 Coríntios capítulo 16, também o último capítulo, só que 16 agora, ele menciona outra equipe, no versículo 15, fala da casa de Stefanas, que é a primícias da Caia, ou seja, o primeiro convertido da Grécia, e que se consagrara ao serviço dos santos. E no 17 ele fala de novo do Stefanas, do Fortunato, do Acaico, porque supriram o que da vossa parte faltava. Quer dizer, aquilo que os irmãos não conseguiam suprir, esses amados aqui em Cristo supriam para o apóstolo Paulo. E olha o que diz no versículo 18. Trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como este. Refrigério. Isso me faz lembrar Colossenses 4:11, onde fala lá de um outro amadinho. 4:11. Que tinha o mesmo nome do nosso Salvador, chamava-se Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo. Da circuncisão quer dizer que eram judeus. Cooperavam comigo pelo reino de Deus e eles têm sido meu lenitivo. Repara essa palavra. Aqueles lá de Coríntio, refrigério. Esses aqui de Colossenses, meu lenitivo. Quer dizer, eram irmãos que animavam Paulo. Eram irmãos que traziam satisfação para o apóstolo. Eram irmãos amados que supriam suas necessidades, inclusive materiais, de roupa, de comida, de dinheiro, que vinham trazendo de vez em quando para o querido apóstolo aquilo que ele estava precisando para as suas necessidades básicas. Então nós temos assim exemplos maravilhosos na Escritura, dignos de ser imitados, como desses queridos irmãos que se tornaram lenitivo e refrigério para o querido apóstolo. Segundo Timóteo 2:15 nos está dando uma advertência muito séria para cada um de nós, irmãos. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Segundo o que Deus nos ensina na sua palavra, todos nós temos que ser obreiros. Não foram só os 12 discípulos de Cristo, não foram os que tiveram um chamado muito especial como Paulo, Timóteo e outros. Mas Deus está dizendo que nós todos somos cooperadores com Ele. E se somos cooperadores, nós estamos na mesma obra na qual Deus nos colocou para nós o servirmos. Eu tenho dado graças a Deus pelos irmãos cooperadores que Deus tem dado ao meu lado nestes quase 25 anos que eu estou discipulando vidas. Louvo a Deus pelos irmãos fiéis que corresponderam. discípulos que Deus me deu, que abriram suas casas, que estão abertas até hoje, acolhendo vidas, edificando vidas, fortalecendo vidas. Um desses irmãos que Deus me deu, não vou dizer o nome dele, ele nem está aqui hoje também, mas quando ele se aposentou, ele me disse assim: Telmo, agora eu vou descansar. Descansar coisa nenhuma, querido. Tu vai arregaçar as mangas e vai trabalhar comigo. Tem muita obra para fazer no reino. Ah, é? Uns dias depois ele me disse assim, que não gostou daquela palavra que eu disse para ele. Hoje ele é um dos mais eficientes cooperadores. Deus me fez reunir aí com um grupo de aposentados, sabe? Que estão indo de 15 em 15 dias no presídio. E lá estão proclamando o evangelho, estão aprendendo a comunicar o evangelho, estão aprendendo a abrir a Bíblia e pregar uma mensagem, a palavra de Deus, para aqueles homens. Está sendo uma experiência, assim, muito boa para mim também, poder contar com esses cooperadores e com outros que eu tenho aqui também, né? No sentido, assim, de fazer a obra que Deus tem dado para nós fazer. Então, amados, eu queria, no final dessa palavra, estimular cada um de vocês para que continue com essa disposição de cooperar com Deus. Então, eu quero perguntar mais uma vez, como eu perguntei no começo: quem são os cooperadores aqui com o Senhor Jesus? Levante a mão. Quem são os obreiros de Jesus? Se levante das cadeiras, os que querem ser obreiros junto com Jesus. Amém. Então nós vamos agora, sugiro que o Danielzinho nos puxe aquele cântico que eu já mencionei hoje aqui, né? Quanto ao Senhor. Enquanto nós cantamos, nós vamos orando, pedindo que o Senhor cada vez mais trate as nossas vidas, os nossos corações, para que a obra que Ele começou em nós vai sendo cada vez mais aperfeiçoada. Diga agora para Jesus: Senhor, eu quero que Tu possas contar comigo. Eu quero continuar sendo cooperador Teu. Livra-me de ser um acomodado, Senhor. Se eu estou na zona de conforto, Senhor, mexe comigo. Porque um dia Tu vais dizer para aqueles que trabalharam para Ti: muito bem, servo bom e fiel. Porque tu foste fiel no pouco, sobre o muito serás colocado. Ajuda-nos, Pai, a sermos melhor cooperadores no teu reino, Jesus. Amém.